Hã?
Tudo certo.
Tudo certo? Então vamos lá? Vamos lá? Então, eu tinha dito que hoje a gente ia estudar o caso René Descartes, mas como eu acho que eu pulei uma parte da explicação mais teórica, eu vou voltar um pouco atrás e falar um pouco sobre essas condições gerais que favorecem a emergência da atividade filosófica e às vezes até o florescimento de uma atividade filosófica mais intensa durante uma certa época. Para isso nós temos, tanto para essa investigação como para qualquer outra do mesmo gênero, nós temos que recuar até as condições mais gerais que se impõem a todo ser humano na sua existência terrestre. Quer dizer, condições a que todos os seres humanos estão submetidos sem exceção e que representam, por assim dizer, o quadro mais básico, mais fundamental da sua existência. Então, dentro dessas condições, uma das mais importantes é aquela que Anaximandro denominou o aperon. O aperon é o indefinido, o desconhecido, que é como um círculo de dimensão ilimitada dentro do qual nós estamos. De modo que podemos representar a situação de todo ser humano na face da Terra, assim como o da espécie humana inteira, como um pequeno horizonte de consciência móvel, que está sempre se mudando, está certo? Mas que se coloca dentro de um horizonte muito maior de desconhecimento. Não há um só ser humano que tenha escapado disso desde o início dos tempos até agora. Então, estarmos colocados, vamos dizer, como se fosse uma redoma, uma bola de vidro boiando dentro de um oceano obscuro, está certo? Então, esta imagem dos dois círculos, ou da bola boiando no mar, ela também não é muito exata, porque os limites entre uma coisa e outra não são fixos. Tá certo? De modo que, num primeiro momento, nós poderíamos representar a coisa. Epa, agora eu estou aqui preso, tem uma coleira. Num primeiro momento, poderíamos representar a situação como dois círculos. É um círculo menor, iluminado dentro de um círculo maior, obscuro. Tá certo? Mas nós sabemos que os limites desse círculo não são fixos. Quer dizer, que existem zonas de desconhecimento que penetram dentro da área de consciência. Isto acontece, vamos dizer, tanto na vida dos indivíduos quanto na da humanidade inteira. Quer dizer, coisas que lhe pareciam claras, que você parecia dominar num certo momento, no instante seguinte se confundem e você já não as compreende mais. Do mesmo modo, também existe uma penetração em sentido inverso, que de vez em quando alguém fura o círculo e descobre algo que está para mais além. Em geral, essa descoberta é feita assim por indivíduos isolados e a coisa não se torna patrimônio público do dia para a noite. No curso da transformação dessas intuições em patrimônio público, elas, por sua vez, sofrem uma série de modificações, elas vão se estabilizando e se, por assim dizer, se enrijecendo em dogmas e instituições, etc, etc. Bom, para lidar, então, vamos dizer, o aperon é a primeira dessas condições, né? Não há ninguém que tenha jamais escapado do aperon. Para escapar, seria preciso não, ou não saber absolutamente nada, ou saber absolutamente tudo. Isso nunca aconteceu. Então, para lidar com essa situação, o único instrumento que o homem tem é aquilo que ele chama a razão. A razão, essa palavra razão, ela vem de uma dupla raiz, grega e latina, onde a herança grega diz mais respeito. Ela tem três sentidos. Em primeiro lugar, significa a capacidade da linguagem, a capacidade do discurso. Numa segunda numa segunda acepção, o logos, a razão de um ser, expressa, vamos dizer, a sua forma interna, aquilo que o Mário Ferreira chamaria a sua lei de proporcionalidade intrínseca. Quer dizer que, por exemplo, o logos de um gato é tudo aquilo que faz com que ele seja um gato e tenha as características de gato. Seria, por assim dizer, a fórmula do gato. E, em terceiro lugar, o logos significa, e esta acepção aparece sobretudo em Heráclito, significa a lei que governa o universo. Quer dizer, o princípio de unidade e estabilidade por trás de todas as mudanças e conflitos que nós observamos na natureza, na sociedade, etc, etc. Então seria, por assim dizer, a lei divina. E essas três acepções a coisa tem em grego, a palavra logos tem em grego. A palavra correspondente latina, ratio, ela diz mais respeito, por um lado, à faculdade humana do cálculo, mas, por outro lado, ela significa proporção, de modo geral. Quer dizer, razão e proporção são exatamente a mesma coisa, mais ou menos como numa equação A sobre B igual a X sobre Y. Né? Então, a proporcionalidade, ela expressa também no plano pequeno a lei geral que governa o universo inteiro. Então, claro que tanto o logos quanto a ratio podem ser vistos do ponto de vista objetivo, quer dizer, aquilo que elas representam no universo, quanto podem ser vistos como faculdades humanas, como capacidades humanas. É claro que nesta segunda acepção, elas são vistas numa escala diminutiva ou microscópica, por assim dizer. Quer dizer, o exercício da razão por um ser humano em particular, por mais inteligente que ele seja, representa um nada em comparação com o logos no sentido de Heráclito, o logos como lei universal. Então, se você pegar quais foram os seres humanos mais inteligentes ao longo de todo o tempo, eu acho que foi Aristóteles e Leibniz, mas se você somar tudo que Aristóteles e Leibniz sabiam, é quase um nada em comparação, vamos dizer, com os princípios universais que governam a razão divina que governa o universo inteiro. Então, a razão é a única capacidade com que o ser humano conta para ele se orientar tanto dentro do horizonte de consciência da sua comunidade, da sua cultura, do seu tempo, quanto também dentro do ápero. Tá certo? Todo mundo sabe que o desenvolvimento instintivo do ser humano é muito pequeno em comparação com os outros animais. Nós nascemos sabendo praticamente nada e temos que gradativamente adquirir os instrumentos que nos permitam fazer o uso mais pleno possível da razão. Ora, o fato é que quando nós dizemos que o ser humano é um animal racional, nós queremos com isso dizer apenas que ele tem a aptidão para se apropriar dos instrumentos da razão e utilizá-los. Mas não quer dizer que ele nasce com esta capacidade. Ele tem que adquiri-la pouco a pouco. E acontece que isso significa que nós nascemos dentro de uma situação que já exige de nós o domínio da razão, mas nós não temos esse domínio. Pode decorrer, vamos dizer, de no mínimo 2 décadas para que o indivíduo esteja habilitado a fazer uso da razão na proporção do que é necessário para a sua adaptação no mundo físico, no mundo cultural e no próprio apelo. Ora, nesse sentido, nós poderíamos dizer que a razão no ser humano é a capacidade de apreensão do todo e da parte, ou seja, da parte no todo. É o sentido exatamente da proporção. Quer dizer, é uma relação entre todo e parte. Hein? Então, você vê que essa noção de todo é uma coisa que para os animais não existe de maneira alguma. Existe um famoso biólogo chamado Jakob von Uexküll, que criou a noção do que ele chama Umwelt. Umwelt é o mundo em torno. Isso quer dizer que o mundo dos animais está, de cada espécie animal, está circunscrito. Ele abrange uma parte muito pequena do território, para além do qual ele não enxerga absolutamente nada. E os animais não têm nenhuma consciência de estar dentro do ápero. Para eles, o seu mundo, aquilo que eles enxergam, é exatamente tudo o que existe. E o ser humano não tem isso. Quer dizer, ele sabe que o seu ambiente está sempre dentro de um outro ambiente maior, que está dentro de outro maior, e, em suma, ele está dentro de um horizonte ilimitado. E dentro desse horizonte ilimitado, ele tem o seu horizonte de consciência, que é bastante limitado, móvel. Ele pode se ampliar e pode diminuir, ele pode ganhar e pode perder. Quer dizer, é a situação em que todo ser humano sempre estiver. Tá certo? E esta consciência de estar, vamos dizer, dentro de um pequeno todo limitado, que está, por sua vez, diante de um grande todo ilimitado, isso aí acompanha todos os seres humanos, desde que eles nascem até que morrem, acompanha, está presente também em todas as culturas. Quando nós dizemos que a razão é a faculdade da proporção, ou seja, da capacidade de captar a parte dentro do todo, e as relações entre todo e parte, nós temos aí o problema que nós jamais conhecemos o todo. Todos os todos que nós conhecemos são todos limitados, tá certo? Que estão justamente dentro do Aperon. Quer dizer, nós só conhecemos o todo por uma espécie de assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando, chegando numa reta, mas nunca chega. Então, é uma concepção, por assim dizer, idealizada, hiperbólica. Nós não temos nenhum conhecimento do todo, muito menos uma percepção do todo. Nós não temos sequer uma concepção do todo. Por isso mesmo que Anaximandro o chamava do indefinido, o Aperon. Nós sabemos que ele existe, mas não sabemos qual é a sua forma, não sabemos qual é a sua natureza, não sabemos quais são as determinações dele que pesam sobre nós, não sabemos praticamente nada. Então, isso quer dizer que toda e qualquer concepção do todo que nós temos, ela é sempre deficiente. E, no entanto, nós precisamos dela desesperadamente, porque as partes isoladamente não fazem sentido. Nós sempre precisamos criar uma equação entre o todo e a parte. Isso significa que o máximo de racionalidade que o ser humano pode alcançar é um acordo entre o que ele sabe e o que ele não sabe. É um acordo entre o conhecimento e o mistério, entre o conhecido e o desconhecido. Por sua vez, esse desconhecido, ele não pode ser aceito como definitivamente como um desconhecido, porque você está toda hora recebendo alguma notícia dele, e porque ele também está presente, ele atua na sua vida de algum modo. Então, esse todo maior, ele não é conhecido, mas ele é antecipado, ou por assim dizer, adivinhado. O patrimônio dos esforços de adivinhação feito pelo ser humano dentro do Aperon é o conjunto, vamos dizer, dos mitos, lendas, aparições, poemas épicos, etc, etc. Tudo isso foi o que o ser humano especulou sobre uma área que ele desconhece, tá certo? Mas você não pode dizer que esse conjunto de especulações não seja um conhecimento de algum modo, porque alguma relação com esse desconhecido você sempre tem. Por exemplo, você pode ter terror pânico com relação ao desconhecido. Você pode povoá-lo, tá certo? De monstros e de criaturas hostis que estão aí exclusivamente para perseguir você. Tá certo? Você pode supor, ao contrário, dizer, uma divindade benévola que está aí, que te criou, que está te protegendo e que, de certo modo, cria um destino para você. Essas duas possibilidades existem e elas são amplamente documentadas. Se você pega, por exemplo, a mitologia mexicana, tá certo? Onde os deuses são entes horríveis que só estão preocupados em destruir a espécie humana de algum modo, você vê que quando os espanhóis desembarcaram no México e começaram matando todo mundo, os índios acreditaram que era o deus deles, Quetzalcoatl, que tinha voltado para acabar com todos eles. Quer dizer, para eles aquilo era uma coisa normal, mas a principal ocupação de Quetzalcoatl era destruí-los. Então, essas mitologias, por assim dizer, demoníacas, elas aparecem em toda parte. Como também existem mitologias de outro tipo, onde você tem a esperança, vamos dizer, de um outro mundo, vamos dizer, a terra sem mal, como falam os índios do Xingu, quer dizer, por cima desta terra aqui, onde tem tantos problemas, perigos, sofrimentos, etc. Existe uma outra terra sem mal, de onde nós viemos remotamente e para onde nós vamos voltar. Assim como aparece no cristianismo, onde é a ideia do paraíso terrestre, do julgamento e do juízo final e do destino eterno das almas imortais. Tudo isso são especulações, tá certo? Por isso, não pode dizer que elas não constituem conhecimento de maneira alguma, porque elas estão no fundo de todo o conhecimento humano. Qualquer conhecimento que você tenha, por mais racional que seja, ele está sempre colocado dentro de um horizonte de expectativa com relação ao Aperon. Ninguém escapa disto. Quer dizer, só escaparia o sujeito que soubesse de tudo, então ele não precisa especular mais, tá certo? De modo que, aí nós temos uma situação paradoxal, onde aquilo tudo que nós pensamos do desconhecido e que nós não podemos fundamentar racionalmente, faz parte dos fundamentos da atividade da nossa própria razão, porque essa atividade se desenrola, como eu disse, dentro de um círculo conhecido, que por sua vez é delimitado pelo desconhecido. Então, o desconhecido sempre predomina, ele tem o primado da situação. E, de certo modo, a nossa expectativa com relação ao desconhecido determina a forma do exercício da razão que nós podemos desempenhar numa certa situação. Por exemplo, a própria ideia, digamos, de leis universais repetíveis e cognoscíveis, que é o que fundamenta toda a ciência moderna. Isso seria absolutamente impossível de surgir se não houvesse, antes disso, a ideia de um Deus benévolo que dialoga conosco na clave racional. Quer dizer, ele fala conosco, nós podemos entender o que ele diz e ele entende o que nós dizemos. Se não existisse esta ideia, então a própria ideia de lei científica, por exemplo, de leis que governam o universo físico, que governam os movimentos planetários, a estrutura da matéria, etc., tudo isso seria inconcebível. Então, quer dizer, que a própria ciência moderna, na sua totalidade, é herdeira de uma dessas penetrações da imaginação humana dentro do Aperon. Estão acompanhando? Ora, então isso quer dizer, por um lado, o instrumento que nós temos é a razão. Por outro lado, o funcionamento da razão depende de uma especulação ou de uma penetração imaginativa no desconhecido. Então isso quer dizer que, de cara, a hipótese de um conhecimento inteiramente racional, que nos situe no mundo, vamos dizer, com plena certeza e segurança do que vai acontecer, é uma ideia absolutamente utópica. Tá certo? Nós sempre vamos ter que negociar com o desconhecido. Então, isso quer dizer que o nosso próprio horizonte de consciência, tal como eu esquematicamente o desenhei aqui, ele contém um coeficiente de desconhecido dentro dele próprio. Quer dizer, a aceitação, vamos dizer, da relatividade, da incognoscibilidade de certas coisas, ou pelo menos da incognoscibilidade provisória, né, faz parte do exercício da razão humana. Ou seja, a razão só funciona quando ela não é total. Quando ela aceita a sua condição de parcialidade, ela aceita a sua condição móvel, que está permanentemente em crise, tá certo? E necessitando se refazer a todo momento. Esta é a situação na qual todos os seres humanos vivem, individualmente e coletivamente. Então, não é essa uma das condições mais gerais da existência humana na Terra. É a nossa convivência com o Aperon e a formação do nosso horizonte de consciência sempre precário, no qual o reconhecimento do próprio Aperon, do desconhecido, é um dos elementos estruturantes da própria razão. Isso quer dizer que o domínio racional das circunstâncias, mesmo das circunstâncias materiais, ele só funciona se ele aceitar que ele é um domínio precário e que a todo momento ele vai ter que se adaptar às circunstâncias desconhecidas. Eu mencionei para vocês esses documentários que eu estou assistindo sobre Mountain Man, né? E você vê que tudo para eles depende da previsão. né? Por exemplo, que dia que vai começar o inverno, né? Que dia que vai ter peixe nesse pedaço do rio? Que dia que o rebanho de alces vai passar aqui para eu poder caçar um? Tudo depende da previsão, mas essa previsão é sempre falha. Quer dizer, eles dizem, é sempre um jogo. Quer dizer, nunca é, vamos dizer, a simples execução de um conhecimento técnico prévio. Num jogo, é claro, você tem alguma técnica, mas o outro lado também tem técnica, e você não pode prever totalmente o que ele vai fazer. Então, esta noção, vamos dizer, do jogo permanente é um elemento da condição humana. Às vezes nós nos acostumamos que certas coisas acontecem de certas maneiras, mas nós sabemos que mesmo isso é precário. Por exemplo, nós estamos acostumados, nós pegamos nosso carro, vamos para o posto de gasolina, enchemos o posto de gasolina, bom, mas de repente dá uma crise na produção de petróleo e o preço da gasolina subiu 20 vezes, ou simplesmente não tem gasolina. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, isso quer dizer que nós dependemos da nossa capacidade de previsão, mas o máximo de previsão que nós podemos alcançar é a previsão de um jogo. Isto se verifica tanto, vamos dizer, na vida individual humana, quanto na vida das sociedades, quanto nas relações entre uma comunidade inteira e o ambiente físico que a cerca, quanto até, vamos dizer, na estrutura mais íntima da matéria, onde você vê que hoje a física quântica é toda feita na base de um jogo também. Quer dizer, pode acontecer certa coisa, ou pode acontecer certa outra coisa, tá certo? Ou uma incerta coisa. Tá certo? Então, esta condição, vamos dizer, do jogo permanente é outra, um elemento também, vamos dizer, permanente da nossa vida. Ora, isso quer dizer que a todo momento o ser humano está convidado a estender o domínio da sua razão o máximo que ele possa. Porém, o máximo do máximo ainda é muito limitado. E se nós nos imbuirmos da noção de que tudo para além do nosso horizonte de consciência está absolutamente indeterminado e pode acontecer qualquer coisa, isso implica imediatamente a paralisia do próprio instrumento racional. Quer dizer, a razão precisa se apoiar, vamos dizer, numa espécie de fé na continuidade ou confiabilidade do desconhecido. Então, mesmo no auge da indeterminação, bom, pelo menos o físico quântico acredita que estatisticamente ele pode prever que ou vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Tá certo? Mas, se ele puder dizer que, olha, existe 51% de probabilidade de acontecer isso e 49% daquilo, então algum controle, ainda que precário, da situação ele tem. Tá certo? Então, nunca é o controle de quem governa uma máquina e a obriga a fazer o que você quer. Tá certo? É o controle que um dos jogadores pode ter sobre o curso geral do jogo, tá certo? Que também é parcialmente controlado pelo outro jogador. Então, este domínio precário da razão e o fato de que, ao mesmo tempo, a razão é o único instrumento que nós temos, porque o nosso aparato instintivo é bastante deficiente, isto é a condição humana permanente. Ora, então surge a pergunta: até onde eu vou estender os domínios da razão? Até onde eu vou tentar entender o que se passa e ter um domínio intelectual da situação? Quanto que eu vou estender? Então, esse problema, evidentemente, ele se coloca a todos os seres humanos. Não nesses termos, evidentemente, quer dizer, cada um vai expressar isso na sua própria linguagem. Mas o quanto eu preciso saber pessoalmente para dominar a situação, e o quanto eu vou entregar ao poder de outras forças que eu não domino, mas nas quais eu confio de algum modo. Então, no curso, vamos dizer, do nosso crescimento, quer dizer, nós nascemos com a aptidão da razão, mas essa aptidão tem de ser desenvolvida através da conquista dos seus instrumentos. Por exemplo, a conquista da linguagem, que é um negócio altamente problemático. Não é isso? A conquista da capacidade do cálculo, vamos dizer, da previsão racional e assim por diante. Quer dizer, tudo isso dá um trabalho miserável. Porém, o indivíduo que está se desenvolvendo nesse sentido, que está adquirindo os instrumentos da razão, ele já está vivendo dentro de uma situação que existe, que exige o uso da razão em plenitude. Ou seja, na máxima plenitude acessível à situação. Por exemplo, você imagina uma criança doente. O que um bebê doente, o que ele pode fazer por ele mesmo? Nada. Então, ele depende inteiramente, mas de uma ciência médica, que pode ser a ciência do pajé, ou pode ser a ciência do hospital mais desenvolvido que exista, mas ele não tem domínio nem de uma coisa, nem da outra. Então, ele está entregue na mão, por assim dizer, da racionalidade alheia. Nisto? E, evidentemente, se você for esperar que ele conquiste os instrumentos da razão para ele se curar a si mesmo, ele vai morrer nesse ínterim, tá certo? Então, aí a necessidade que ele tem de se entregar inteiramente na mão de um conhecimento racional que ele não tem, mas que ele supõe ou que se espera que os outros tenham. E isso é o que eu denomino símbolos da razão. O símbolo da razão é assim, é um conhecimento racional que você não tem, mas que você supõe que alguém tem. É um domínio que você não exerce, nem pode exercer, mas que você supõe que alguém exerce em seu lugar. Então, a primeira instância do símbolo da razão é, evidentemente, seu pai e sua mãe. Há coisa que você não sabe fazer, mas que seu pai e sua mãe você supõe que sabe. Eles, por sua vez, têm várias situações que eles não sabem resolver, mas que eles supõem que alguém sabe. Pode ser o médico, pode ser o governo, pode ser a igreja, em última análise, pode ser Deus. Quer dizer, você tem toda uma escala de símbolos da razão, que vão, por assim dizer, desde o seu pai até Deus. Passando por todas aquelas instâncias nas quais você confia de algum modo. Confia, às vezes com razão e às vezes sem razão. Às vezes, quando você espera que os outros saibam resolver o problema, eles justamente não sabem. Não é isto? E quando você chega, bom, agora só resta rezar, quer dizer, só Deus sabe resolver esse problema. Isso quer dizer que ninguém que esteja ao nosso alcance sabe. Ou pode ser que haja alguém que sabe, mas que não está ao nosso alcance. Não é isso? Então, isso quer dizer que para a maior parte dos seres humanos, o exercício da razão consiste de um mínimo de racionalidade direta, exercida pessoalmente, e um máximo de confiança nos símbolos da razão. Veja como isso funciona. Por exemplo, aqui nós estamos dando aula aqui dentro desta sala, foi alguém que a construiu. Você sabe construí-la pessoalmente? Não. Então você já está confiando em alguém. Ali tem, né, uma estufa para aquecimento, você sabe construir uma e fazer funcionar? Não. Então você está confiando nos outros. Você sabe dirigir o seu automóvel, mas você sabe construir um? Não, não sei. Então, alguém tem que saber. E assim por diante. Se ele quebrar, você sabe consertar? Às vezes sabe, às vezes não sabe. Mas, em geral, você está, como diz, passando o abacaxi. Não é isto? Então, em qualquer comunidade, então, os indivíduos, eles se remetem a estes símbolos da razão que temporariamente os tranquilizam. Você espera que alguém saiba resolver as situações que você não sabe. Tá certo? Porém, peraí, quando alguém se mexe aí eu paro. Então, isso quer dizer que o processo de assimilação, de conquista dos instrumentos da razão, é um processo altíssimamente problemático e, na maior parte dos casos, é traumático, porque isso em algum momento vai falhar. Quer dizer, o símbolo da razão não vai funcionar. O símbolo da razão é como uma pequena divindade na qual você acredita. Para mim, por exemplo, um mecânico de automóveis é uma pequena divindade. Eu não tenho a menor ideia de como é que ele faz as coisas. Mas eu acredito, eu tenho fé que ele vai resolver o problema. Não é isto? Então, acontece que para cada comunidade nós podemos calcular o seguinte, que existe, além do nosso horizonte de consciência, existe um horizonte de consciência da comunidade. Quer dizer, o que o conjunto dessas pequenas divindades realmente sabe. E o limite para além do qual elas não sabem mais nada. Não é isto? É claro que o conhecimento que nós temos desse limite, deste horizonte de consciência da comunidade, também varia de pessoa para pessoa. Uma criança sabe pouquíssimo. Em geral, ela acredita que as divindades da comunidade sabem tudo. Não é isto? À medida que ele cresce, então ele tem que desempenhar pessoalmente uma parte das tarefas, então ele vai esbarrar no limite do conhecimento que os outros têm, porque ele vai fazer perguntas que ninguém vai saber responder e vai ter problemas que ninguém sabe resolver. Então, sem contar que existe aí um segundo agravante, que é os meios de resolver problemas criam novos problemas. Quem é que não sabe que a coisa é assim? Então, por exemplo, descobrimos aqui a cura para tal doença. Bom, muito bem, mas acontece que esta cura produz um efeito colateral que tem uma outra doença pior. Isso aí acontece a todo momento. O sujeito diz, bom, aqui inventamos, né, um sistema de administração pública para resolver, sei lá, o problema da água e esgotos. Muito bem, você resolve o problema da água e esgotos, surge um problema de segurança pública, um problema de saúde pública, surge qualquer outro problema. Então, à medida que nós crescemos, nós vemos que essas pequenas divindades falham. E chega um momento onde você conhece todas as pequenas divindades da sua cultura. Isso não acontece com todo mundo, mas acontece com alguém. É esse o sujeito que vira filósofo. Quer dizer, quando você chega, vamos dizer, no limite do horizonte da sua cultura, e você vê que a situação do conjunto da sua cultura não é mais seguro, nem mais garantido do que a sua situação pessoal. Então, você não tem outro remédio senão você estender pessoalmente os limites da razão. Você sabe que por mais que você estenda, bom, você não vai abarcar o desconhecido, mas você sabe que algo a mais, algo além do que a sua cultura tem no momento, é preciso alcançar de qualquer maneira. Porque o horizonte dos problemas atuais, das dificuldades atuais da cultura, está transcendendo o seu horizonte de consciência. Ou seja, a sua cultura como um todo não sabe determinadas coisas a respeito dela mesma e a respeito das suas necessidades e a respeito dos seus problemas. Então, bom, não há outro remédio senão ir além. Isso quer dizer que a filosofia começa sempre como uma meditação sobre os limites do horizonte de consciência cultural. Entendeu? Então, se o indivíduo não estendeu, quer dizer, os seus conhecimentos até o limite do que a sua comunidade sabe, então a comunidade pode continuar alimentá-lo ou com conhecimentos, ou com crença, né, com confiança. Nos símbolos, nas pequenas divindades. E aí ele não precisa filosofar. Mas chega um momento em que ele diz: peraí, não sou eu que estou no mato sem cachorro, somos nós. Né? Quer dizer, tem coisa aqui que ninguém está entendendo. E, portanto, não há outro remédio senão eu pegar a mão na massa e eu estender a coisa um pouco para além do que a presente cultura sabe. Então, dito de outro modo, a filosofia aparece como um exame crítico do conjunto da cultura, do conjunto dos conhecimentos disponíveis. Esse conjunto não precisa ser conhecido quantitativamente, quer dizer, item por item. O que se avalia, vamos dizer, é a funcionalidade geral do conjunto. Então, se fosse preciso conhecer tudo, item por item, esse exame não ia terminar nunca. Tá certo? Mas é fácil você perceber, vamos dizer, a capacidade maior ou menor que uma cultura tem de se adaptar ao seu ambiente físico, de se adaptar às culturas em torno e de se adaptar à condição humana geral, de se adaptar ao universo. Você não precisa saber tudo quantitativamente o que ela sabe para isto. Você percebe a forma da adaptação dela. Então, por exemplo, nós sabemos que qualquer pessoa que viva num meio urbano, ela sabe que o meio das pessoas se adaptarem, vamos dizer, às suas necessidades imediatas, se adaptar, por um lado, às necessidades físicas e, por outro lado, ao meio, é o exercício de alguma profissão. Também você sabe que o exercício da profissão não é algo que dependa só do conhecimento que você tem a respeito, mas depende de uma autorização que os outros deem. Por exemplo, não adianta você conhecer tudo sobre medicina se os caras não te reconhecem como médico e não te consultam. Tá certo? Então, existe aí uma relação entre o conhecimento efetivo que o indivíduo tem e a autorização da sociedade. Por outro lado, quem dá esta autorização? Supõe-se que é um corpo de uma corporação de pessoas que já exerceram essa profissão e que então legitima o exercício disso. Vocês já repararam como isso é complicado? É? Quer dizer que o processo de aquisição de uma profissão é um negócio altíssimamente complicado. Agora, o que acontece nesse processo? Se você pega assim, aqui tem um sujeito que estudou medicina. Qual é a finalidade da medicina? Muito bem, é tratar da saúde dos outros. Eu digo, bom, mas esta é a finalidade que ele representa perante os outros. Quer dizer, os outros vão ao seu consultório, ao seu hospital, esperando que ele trate a sua saúde. Mas é esta a finalidade da profissão? Não, ela tem uma série de finalidades secundárias. A primeira é botar comida no prato do próprio médico. Nisto? A segunda é dar a ele um reconhecimento na comunidade dos médicos e na comunidade maior. Portanto, garantir-lhe um certo status e dar-lhe acesso a todos os meios de ação que a comunidade médica tem. Isto tudo pode ser tão complicado quanto a própria medicina. Então, por exemplo, você supõe um sujeito que saiba muita medicina, mas ele não sabe como tratar os seus colegas de profissão. Ele não sabe como subir na escala profissional. Ele não conhece os regulamentos da profissão. Ele não conhece o regulamento do sindicato dos médicos. Ele não conhece a mentalidade dos outros médicos. Ele vai fracassar na profissão muito mais do que se ele não conhecesse nada de medicina, mas conhecesse tudo isso muito bem. Então, isso quer dizer que o exercício de uma profissão qualquer, ela sempre tem dois lados. Tem o lado nominal, que é a finalidade explícita dela, e tem uma série de finalidades secundárias que podem se tornar principais. Então, você vê o exercício da função de professor, por exemplo. O professor, em princípio, ele está para ensinar. Tá certo? Mas, como os alunos não sabem nada, eles entram sem saber nada daquilo lá, que ele vai ser ensinado, como é que eles vão saber se ele está ensinando direito ou não? Eles não podem julgar. Quem vai julgar? Os outros professores. Mas eles vão julgar em função do quê? Do conteúdo da matéria que o sujeito está ensinando? Ou em função das necessidades internas da própria comunidade dos professores? Por exemplo, precisamos de tantas verbas para isso ou para aquilo, ou quem vai ocupar tal lugar, quem vai ser o diretor. Tudo isso é enormemente complicado. Pior, não existe uma escola que ensine isso. Isso tudo tem que ser aprendido na prática. Não existe um guiamento para isso. Então, pode haver até um cursinho de como subir na vida, claro, mas vai ser um ensinamento genérico. Quer dizer, bom, mas eu não quero subir na vida genericamente. Eu sou, por exemplo, digamos, eu sou um jornalista, eu quero subir dentro do jornalismo, do meio jornalístico, então eu tenho que conhecer a cabeça dos jornalistas, tá certo? Os hábitos, as convenções, o que fica bem, o que não fica mal. Quem vai me ensinar tudo isso? Somente a prática. Então, eu entrei no jornalismo com 17 anos de idade. As técnicas elementares do jornalismo eu já sabia quase que instintivamente. Bom, mas e o meio? Eu apanhei que nem um cachorro durante 10 anos para saber o que que os caras queriam, se o que eu estava fazendo agradava ou não agradava, entendeu? Os mais velhos que iam achar de mim, os mais poderosos, né? E havia uma série de convenções tácitas, convenções mudas, que ninguém explica para você e que você tem que adivinhar. Eu digo, bom, mas essa tecnologia é muito mais difícil do que a técnica material do jornalismo, ou da medicina, ou de qualquer ciência que você imagine. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você pega uma profissão que diz respeito a alguma necessidade material do ser humano, como por exemplo a produção de alimentos, ou como por exemplo a medicina, ela vai atender esta necessidade, mas ela vai criar outras necessidades muito mais complexas, que dizem respeito à adaptação do indivíduo ao seu meio profissional e social. Então, você resolve um problema à custa de você criar 100 outros. Então, se você pensar bem, os problemas de saúde pública, bom, eles são problemas de medicina até 2 ou 3%. O resto é tudo problema de administração, de política, de verba, de planejamento, tudo que não tem nada a ver com a medicina. É isso? Então, isso quer dizer que, no conjunto, uma sociedade, uma cultura que tenha muitas informações sobre muitas coisas, tá certo? Ela ainda pode falhar na sua adaptação ao meio físico e ela pode render muito pouco. Quer dizer que a disponibilidade de conhecimento dentro dela não é suficiente para lidar com aquilo, embora ela tenha, os conhecimentos técnicos necessários. Então, por exemplo, no Brasil existe uma infinidade de engenheiros mecânicos altíssimamente competentes, que são capazes de, se eles quiserem, são capazes de construir o melhor automóvel do mundo. Não é isto? Mas por que que o automóvel no Brasil custa 100 vezes mais do que o nos Estados Unidos? Pois não depende da engenharia, depende de uma infinidade de fatores econômicos, políticos, sindicais, legais, etc., etc., que nenhum engenheiro, coitado, pode abarcar. E que, se você pensar bem, ninguém abarca. Se você pensar bem, fala, me explica por que isso acontece. Ninguém sabe explicar direito por que isso acontece. Então você vê um ponto onde uma determinada sociedade, ela, o disponibilidade, o conhecimento disponível não é suficiente para resolver os problemas de ordem material. Pode haver problemas infinitamente mais complicados do que esse. Por exemplo, quando se imaginou, no tempo da Revolução Francesa, alguns pensadores imaginaram que a sociedade era muito complicada porque era muito caótica, havia muitas instâncias diferentes de autoridade. Se você estudar a legislação no antigo regime, cada cidade tinha o seu regulamento, tinha a sua moeda, tinha o seu sistema de pesos e medidas, tinha a sua polícia particular, tinha o seu sistema de autoridade, quer dizer, cada lugar era de um jeito. Tanto que, se você, vamos supor, um vendedor ambulante, a mercadoria que ele estava vendendo, ela mudava de preço a cada 200 metros que ele andava. Não é isso? Então, alguém achou, ah, vamos centralizar tudo e vai ficar tudo bom. Nós uniformizamos tudo, foi aí que surge, por exemplo, o sistema métrico foi adotado pela Revolução Francesa. Não há mais vários sistemas de pesos e medidas, só tem um, é universal. Parece que simplifica. Tá certo? Então, centralizar a autoridade e a sociedade vai ter um comando unificado e vai tudo funcionar como se fosse uma máquina, vai obedecer inteiramente ao nosso planejamento. Bom, funcionou? Não, não funcionou. Você tem que matar um monte de gente para implantar isso aqui. Tá certo? Houve resistência para tudo quanto é lado, as pessoas não se adaptavam facilmente a isso e, no fim, aquilo virou um caos muito maior. A situação caótica da Revolução Francesa só acabou quando veio Napoleão e ele fez um acordo entre a ordem antiga e a ordem nova. Esse acordo já não era uma máquina que funcionava de maneira inteiramente racional do começo ao fim. Era, como sempre, um acordo entre o racional e o irracional. Tá certo? Então, isso quer dizer que a funcionalidade geral de uma cultura, ela pode ser medida no seu conjunto, sem que você tenha que ter todos os conhecimentos específicos que fazem parte do horizonte de consciência. E é claro que esta funcionalidade geral depende, então, do quê? Da adaptação desta comunidade ao seu ambiente físico, às outras comunidades, e à condição humana geral. Portanto, isso tem que ser equacionado em termos de conceitos muito gerais capazes de abarcar tudo isso. E é exatamente esses conceitos que os filósofos desenvolvem. Isso quer dizer que haverá motivação para surgir a filosofia quando você tiver um indivíduo altamente capacitado, que disponha dos conhecimentos gerais da sua comunidade e que sinta a deficiência da comunidade, como se fosse a deficiência pessoal dele. Ou seja, ele tem que sentir uma responsabilidade pessoal por isso, senão ele não vai lidar com o assunto. Ele diz: a coisa não está funcionando aqui, bom, eu posso simplesmente mudar de país, vou para um lugar das coisas. Eu saio do Brasil, vou para a Suíça. Lá as coisas estão funcionando melhor, não preciso pensar. Mesmo assim, a Suíça também vai ter seus problemas. Então, esta necessidade de tomar uma posição pessoal perante a totalidade da cultura existente é isto que determina um filósofo. Isso você observa claramente no caso de Sócrates. O que que Sócrates faz? Ele faz o exame das crenças gerais da comunidade, porque são essas crenças é que dão a forma do horizonte de consciência daquela comunidade. E ele percebe que por baixo, vamos dizer, da ordem potencial, quer dizer, do acordo entre os símbolos, do acordo entre as pequenas divindades, por baixo disso existe uma confusão miserável. Ninguém está entendendo nada do que está fazendo. Ou seja, as divindades não estão funcionando. Então, você vê que Sócrates nunca propõe nada. Ele faz apenas o exame crítico, ele reconhece a sua incapacidade de resolver o problema, mas ele coloca a questão, fala: bom, eu não sei resolver o problema, mas nós temos que pensar a respeito. Então, quer dizer que ele espera que as gerações subsequentes, alertadas para essas deficiências e esses problemas não resolvidos, continuem pensando e encontrem talvez uma solução melhor para isso ou para aquilo, sabendo que a solução perfeita não existe. A ideia, vamos dizer, da solução perfeita ou da sociedade perfeita é exatamente o que é estudada no livro do discípulo de Sócrates, Platão, da República, onde você verá aquela ideia, vamos dizer, dos ciclos, onde Platão assinala 12 formas de organização da sociedade, que todas elas fracassam e, no fim, volta ao começo. Então, isso quer dizer que você entender a República de Platão como projeto de uma sociedade perfeita é não entender a República, porque ele está dizendo exatamente que não há sociedade perfeita, que, no fim, vai tudo cair. Tá certo? Então, quer dizer, por mais arranjos, quer dizer, Platão resume a 12 formas, tá certo? Podemos imaginar outras 1.000, tá certo? Mas a experiência confirma repetidamente aquela observação de Platão, falou: olha, vamos conceber aqui a máquina mais perfeita possível, onde tudo está no seu lugarzinho. Ainda assim, ele prova que, no fim, vai dar problema e vai desmanchar tudo. Isso quer dizer que a atividade filosófica, o reexame constante dos fundamentos do conhecimento que estrutura o horizonte de consciência da comunidade, é uma necessidade permanente. Só que essa necessidade ela se faz sentir diferentemente em distintos lugares. Quer dizer, nem sempre a cultura, a sociedade está em crise. Às vezes dá a impressão que tudo está funcionando regularmente bem. Quer dizer, porque há uma situação estável, há um ambiente físico relativamente estável, há uma população relativamente estável, então parece que a coisa está andando. Mas mais dia, menos dia vai entrar em crise. E é justamente nesses instantes de crise que a situação apela ao surgimento da vocação filosófica, que tenta então reestruturar o conjunto do horizonte de consciência em bases mais funcionais. Claro que essas bases também são provisórias, elas também serão derrubadas mais dia ou menos dia, mas algum arranjo é preciso fazer. Assim como quando você conserta o automóvel, você não espera que ele vai funcionar eternamente. Eu digo, bom, mas pelo menos por uns 2 anos ele continua andando. Tá certo? A filosofia é a mesma coisa. Quer dizer, é um arranjo provisório, porém um pouco melhor do que aquele que a cultura pôde desenvolver até aquele momento. Então, de cara, então, nós temos que fazer uma distinção entre o que é filosofia e o que é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto das crenças coletivas, é a forma concreta do horizonte de consciência de uma determinada comunidade. Então, a filosofia, a finalidade dela não é gerar uma cosmovisão, mas é fazer uma análise crítica da cosmovisão existente e não substituí-la por outra completamente diferente, mas apenas consertá-la em determinados pontos. Quer dizer, um filósofo não gera uma cosmovisão. Seria impossível exigir isso de um ser humano sozinho. Tá certo? Então, de cara, então, a filosofia é a análise crítica das cosmovisões, ou, dito de outro modo, a reforma do horizonte de consciência de uma determinada comunidade, que pode ser, vamos dizer, uma cidade, como na Grécia, Atenas, tá certo? Ou pode ser uma civilização inteira, como a nossa. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que me espantou, e onde eu achei que eu tinha que intervir, é todas essas discussões sobre nova ordem mundial. Todo mundo falando nova ordem mundial, projeto globalista, etc, etc. E eu vi e falei, peraí, mas não há um projeto globalista, existem três. Completamente diferentes. De dois nós recebemos pouca notícia, porque nós estamos dentro de um deles. Tá certo? Mas, por exemplo, para quem está na Rússia, então o projeto do Império Eurasiano é uma coisa muito mais presente do que a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um projeto que outro grupo tem no outro lado do mundo, tá certo? E que é competidor do nosso. Do mesmo modo, no mundo islâmico, bom, o mundo islâmico tem um projeto globalista há 1.400 anos. A ideia do Islã sempre foi a expansão mundial e o domínio mundial. E é claro que, então, esse projeto ele tem uma história muito mais longa, muito mais complexa do que o do projeto eurasiano ou da nova ordem mundial do Rockefeller. Então, é um absurdo esse pessoal todo ficar discutindo esta coisa toda como se existisse somente um globalismo, né? É uma coisa que realmente me assustou, porque eu nunca vi ninguém dizer isto. Eu asseguro para você, eu fui o primeiro que disse, tem três projetos. Né? Então, com isso aí, claro, eu não resolvi problema nenhum, mas pelo menos avisei as pessoas, falei, olha, a coisa é mais complicada do que vocês estão pensando. Do mesmo modo, em muitas situações, você vê ali vamos dizer, com Sócrates, o problema, vamos dizer, que já aparecia no teatro grego, o problema da relação entre, vamos dizer, a lei positiva, quer dizer, a ordem da sociedade e a ordem da vida humana em geral. Você vê que na poesia épica e nos oráculos, etc, etc, algumas pessoas haviam tido uma espécie de penetração no ápero, no desconhecido. E haviam captado esta ideia de leis universais, espécie da lei divina. De algum modo, esta intuição estava presente em todo mundo, tanto que ela aparecia no teatro. E o teatro era o meio específico de lembrar isto às pessoas. Então, o teatro estava sempre consciente da ideia de que nós criamos leis aqui, e essas leis, em princípio, elas representam as leis eternas, mas elas não são as leis eternas. Elas são uma tradução das leis eternas na escala das nossas necessidades e disponibilidades locais, mas essa tradução pode ser infiel, ou ela pode ser fiel hoje, depois, com o tempo, a coisa se deteriora, a pessoa perde o sentido das coisas e o que era justo vira injusto. Então, este problema já estava equacionado no teatro, em forma, vamos dizer, de discurso poético, quando Sócrates entra e ele, por assim dizer, ele tira a conclusão daquilo que já estava dito no teatro. E ele então começa, vamos dizer, a cobrar das pessoas a noção de justiça que elas têm, a noção da justiça, do bem, do certo, do errado, etc., etc. É. Ele realmente ele não tem um conceito melhor dessas coisas para ele oferecer à comunidade, mas ele sabe que do jeito que está não está funcionando e que nós vamos ter que examinar o problema, pelo menos tem que tomar consciência. Porque mais vale você ter consciência da sua injustiça, porque pelo menos você está tentando corrigir a coisa, do que você continuar praticando a injustiça alegremente e com toda a tranquilidade. Quer dizer, a injustiça consciente começa a valer mais do que a injustiça inconsciente. Não é isso? Então, pelo menos alguma culpa você começa a sentir e você se sente incentivado a buscar uma coisa melhor. Então, você vai ver uma das características permanentes dos filósofos é esse desejo de conhecer o horizonte de consciência da sua coletividade na sua forma global. Não quantitativamente, um por um, mas nos conceitos e crenças fundamentais que dão a forma do conjunto. Quer dizer que sem isso, simplesmente não surge uma filosofia. Então é possível que exista uma situação onde o horizonte de consciência da coletividade não é suficiente para resolver os problemas que a própria coletividade criou, que ela encontrou no meio físico, e é necessário que apareça alguém com essa disponibilidade de conhecer o conjunto e assumir a responsabilidade intelectual pela coisa. Portanto, existe no surgimento da filosofia, existe um elemento sociológico, que é a presença do problema, e existe a resposta individual. Quer dizer, se não aparece ninguém com a disposição de pensar a coisa no conjunto, então não haverá filosofia e a comunidade vai continuar vivendo na inconsciência dessa deficiência estrutural do seu horizonte de consciência. A primeira dessas coisas pode ser descrita historicamente, a segunda não, porque depende de um fator imprevisível que é alguém querer fazer isso aí. Não é isso? E no momento em que nós perguntamos, mas vai aparecer alguém que queira fazer ou não? Bom, aí nós só temos que. A única maneira de resolver isso é estudar caso por caso, mas eu não acredito que nós vamos chegar a resolver o problema e dizer: olha, para que apareça uma pessoa com essa disponibilidade, precisa isso, mais isso, mais isso, mais isso, precisa educação assim, assado. Não, isso, eu acho que isso tudo continua na esfera do imprevisível. Quer dizer, isso é uma resposta individual uma situação, e essa resposta é pela sua própria natureza, imprevisível. Às vezes você vê que existem situações que necessitam desesperadamente de um filósofo que busque um novo padrão de ordem, e esse cara não aparece. Né? Outras vezes aparece e ninguém presta atenção. O caso do Mário Ferreira dos Santos no Brasil. Né? Ele passou e ninguém percebeu que ele estava lá. Talvez daqui 200 anos perceba, quando não for mais necessário. Né? Eu acredito que eu estou tendo um pouquinho mais de sorte do que o Mário Ferreira. Acho que as pessoas estão ouvindo bastante, prestando bastante atenção, embora na maior parte dos casos não entendam. Não entendo por um motivo seguinte, já as pessoas tomam conhecimento do que eu digo, ou por artigo de jornal, ou por programa de rádio, pior ainda, né? Tá certo? E não tem ideia dos cursos que eu estou dando, que é onde eu coloco a substância do meu pensamento mesmo. Tá certo? Então acredito que por aquela amostrinha já entenderam tudo e podem opinar a respeito. Então, bom, eu A minha ideia é criar um pouco de ordem, mas eu acabo criando um pouco de confusão. Sem culpa, evidentemente, mas por não ter, vamos dizer, eu não posso fazer do Brasil inteiro, botar o Brasil inteiro ouvindo meu curso. O curso está aberto, vem quem quer, quem não quer, não vem. Então é assim que surgem ou não surgem os filósofos. Então, isso quer dizer que a cada momento da história, em cada cultura, você vai observar que chega um momento em que a forma daquela cultura já não consegue resolver os problemas que ela mesma criou. Então, aparece um filósofo que quer examinar a coisa desde os seus fundamentos. Ao examinar a coisa desde os fundamentos, ele pode melhorar a coisa ou pode piorá-la formidavelmente. Pode piorá-la, sobretudo, quando a sua ambição vai muito além da de Sócrates. Sócrates sabia que ele não tinha solução para nada. Ele sabia que ele simplesmente precisava levantar certos problemas e dizer, olha, nós precisamos conversar, isso aqui vai dar um trabalho miserável e não vai dar tempo de eu completar enquanto estiver vivo. Tá certo? Porém, à medida que a filosofia vai se constituindo como profissão, em que ela se torna, então, uma fonte de prestígio e de autoridade, na mesma medida, a ambição dos filósofos vai aumentando. Quando você vai ver, quando aparece René Descartes, nós vamos estudar o René Descartes amanhã, eu disse que era hoje, mas não é hoje, é amanhã. Você vê que já surge a ideia de uma reforma geral do conhecimento. Reforma geral das ciências, com ele e com Bacon aparece esta ideia. E se nós perguntamos assim, bom, mas eles estavam capacitados para fazer isso, para criar, vamos dizer, um novo órgão, como disse Bacon? A resposta é evidentemente não. Isso quer dizer que o projeto era muito maior do que a compreensão que eles tinham da situação. E não obstante, esses projetos, eles se impõem às gerações seguintes como um novo horizonte de consciência, no qual as pessoas se sentem mais seguras e passam a fazer deste filósofo e, vamos dizer, dos seus herdeiros, dos que o representam, os novos deuses provisórios, os novos símbolos da razão. Então, quer dizer, você pode não saber a solução de um problema, mas você acredita que dentro de uma perspectiva cartesiana será possível resolvê-lo. Então, você trocou de Deus. Entenderam como funciona a coisa? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos com as perguntas. dúvidas? Mas faça aqui.
Alguma das, vamos dizer assim, críticas que o filósofo acaba fazendo à sua própria cultura quando ele chega naquele, assim, no limite da consciência, do horizonte de consciência, algumas são agregadas à cultura dele ou às culturas às sociedades posteriores, às gerações posteriores, e outras não, como é o caso do Mário Ferreira dos Santos. Mas como é feita a crítica a esse novo patamar que ele alcançou pelos filósofos das gerações posteriores, quando isso é agregado à cultura, como, por exemplo, a filosofia de Aristóteles não foi agregada, mas foi agregada pelo cristianismo, na época de São Tomás, e depois isso acabou se tornando uma espécie de um novo símbolo da razão, e precisava de algum modo ser criticado. Isso é feito, não é feito, como...
Bom, a resposta disso aí varia conforme a época, porque, ou seja, uma coisa é a situação da filosofia. Opa! Uma coisa é a situação da filosofia quando ela surge. Então, essa situação originária, por assim dizer, ela define o que é a filosofia essencialmente. Porém, isso vai ter diferentes encarnações, por assim dizer, conforme as várias situações históricas, sobretudo a partir do momento em que a filosofia se torna uma profissão, que acontece então a partir dos regulamentos da Universidade de Paris. A partir daí, quer dizer, a classe dos filósofos vai se estabilizando cada vez mais e vai crescendo cada vez mais. De modo que, ao longo do tempo, as discussões elas se aceleram de tal modo que elas acabam se fechando dentro do círculo dos filósofos e não tem mais nem como absorver isso aí socialmente. Porque se você pensar hoje em dia, que círculo de pessoas está informado das discussões filosóficas? É mínimo, praticamente são só os filósofos que estão discutindo uns aos outros. Tá certo? E, em segundo lugar, quer dizer, o prestígio que a profissão filosófica acaba adquirindo ao longo do tempo dá aos filósofos, vamos dizer, uma espécie de autoridade também imediata, fazendo com que o seu enfoque das coisas se torne praticamente obrigatório para certos círculos, sem que haja tempo de trabalhar isso em profundidade. Quer dizer, existe uma espécie de superprodução, uma espécie de explosão populacional dentro da filosofia, né? Então, a bibliografia filosófica hoje é totalmente inabarcável, sem contar que o exercício central da filosofia, ele gera uma série de subprofissões filosóficas. Você tem, vamos dizer, todos, em volta de cada filosofia, você tem uma legião inteira de intérpretes, de retransmissores, de eruditos, etc, etc. Camaradas que são especialistas não na filosofia, mas no que nós podemos chamar cultura filosófica. Isso tudo já é uma monstruosidade. Quer dizer, é claro que a filosofia aí, ela já perdeu o seu impulso originário, tá certo? E ela se torna, vamos dizer, um elemento do próprio horizonte de consciência estabelecido. Quer dizer, você tentar voltar a uma filosofia de tipo socrático nessa altura é sempre uma aventura. Claro que alguns fazem isso. A ideia de não, vamos voltar aos fundamentos, colocar as perguntas básicas de novo. Muitos fazem isso, mas em geral isso não é cobrado mais dos filósofos. Quando você vê fenômenos, por exemplo, como esse Jacques Derrida, né, que ele tão logo, ele simplesmente enunciou as suas teorias, elas já se tornaram obrigatórias para uma multidão de gente. Quer dizer, em parte por imitação do processo cognitivo das ciências, onde a teoria mais nova ela se sobrepõe à anterior. Isso em filosofia não deveria acontecer necessariamente, mas por imitação, quer dizer, uma profissão imita a outra, então a teoria mais recente ela tem mais prestígio do que as anteriores. sem que haja nenhum motivo para que isso aconteça na filosofia. Você dizer que o Jacques Derrida é mais atual do que Aristóteles é duvidoso, é? Aí no, em filosofia não existe o atual nesse sentido. Porque as perguntas que Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles colocaram, elas voltam a aparecer em situações similares. Elas nunca perdem a atualidade. Tá certo? E como a função da filosofia é eminentemente crítica e analítica, ela não tem por finalidade estabelecer teses que sejam, que se imponham a uma coletividade como se fosse crença oficial. Ela não tem essa finalidade, mas isso acaba acontecendo. Em parte por causa da simples existência da profissão de filósofo e do círculo de prestígio que isso cria em volta de cada filósofo. Então, às vezes, coisas que o sujeito enunciou apenas como hipótese, né? Por exemplo, eu duvido que Jacques Derrida algum dia tivesse alguma certeza do que ele disse, entendeu? Mas, para as gerações seguintes, aquilo se impõe como certeza. Quer dizer, você já não pode mais pensar fora daqueles limites que Jacques Derrida estabeleceu. Eu duvido muito que isso estivesse nas pretensões dele, mas isso acontece. Agora, isto aí é uma, vamos dizer, uma coisa que no mundo moderno ele praticamente oficializou essa situação. E, sobretudo, a partir do momento em que, bom, quem inaugura isso é Karl Marx, na verdade, em que ele, longe de aceitar a limitação inerente da função da filosofia, que é simplesmente fazer análise crítica da cultura, ele coloca a filosofia como o agente criador da cultura. É curioso que ele faz isto. Quer dizer, cabe à filosofia então transformar o mundo, segundo ele. No instante mesmo em que ele faz isso, ele diz que o agente histórico não é o filósofo, mas são os proletários. Quer dizer, isso é uma contradição enorme. Quer dizer, se é a filosofia que vai reformar o mundo, tá certo? Então, evidentemente, os seus agentes têm que ser os filósofos. Que é uma coisa que mais tarde o Antônio Gramsci vai tirar essa conclusão, quer dizer, são os filósofos, os intelectuais que são os verdadeiros agentes, e não o proletariado. Quer dizer, o proletariado aparece ali como o elemento pretextual. Mas a partir de Karl Marx, o número de filosofias que pretenderam transformar o mundo é muito grande. Quer dizer, você imagina, então, a distância que existe entre um Sócrates, que é um indivíduo praticamente sem uma função social definida, era apenas uma pessoa que estava conversando com os outros e que não tinha status nenhum. Você compara isso com a posição de Karl Marx como presidente da Primeira Internacional, líder do movimento político mundial, é uma situação muito diferente. Quer dizer, é claro que a partir daí, o sujeito que assume esta responsabilidade e ele ser o condutor do processo, ele já não está atuando como um filósofo. Ele é a personificação da cultura estabelecida, por assim dizer. É uma situação muito, muito diferente. A gente continua usando o mesmo termo filósofo só por falta de outro. Nós podemos, talvez, usar o termo ideólogo, né? A fronteira entre filosofia e ideologia é muito, muito tênue neste caso, né? Mas acho que é simples fato do sujeito trazer uma proposta de reforma integral, ele já deixou de ser um filósofo. Porque aí o filósofo está assumindo o lugar da cultura como se ele fosse a cultura inteira. E Descartes faz isso. Descartes e Bacon fazem isso. Eles querem já criar uma cultura inteiramente nova, com outras bases a partir deles mesmos. Então, a partir daí, isso vai se tornando tão normal e tão atrativo que praticamente todos os filósofos querem fazer isso. Então, houve uma ampliação enorme da autoridade do filósofo. Ele se torna uma espécie de governante. E, vamos dizer, Descartes faz isso, Bacon faz isso, mas o primeiro que assume que está fazendo isso é o Karl Marx. O que, vamos dizer, vai criar uma série de dificuldades para você delimitar o que é propriamente filosofia no meio disso. Sem contar o fato de que pode surgir, a modernidade, ela cria também esse gênero que é a crítica cultural. Tá certo? A crítica cultural não tem obrigação de ir até os fundamentos das coisas, mas ela é uma atividade, é uma parte da atividade filosófica, mas ela adquire uma autonomia no mundo moderno. Se você pegar, por exemplo, Matthew Arnold é um filósofo, não, mas ele é um crítico cultural, né? Nietzsche é um crítico cultural, mais do que um filósofo, porque ele não tem a ideia de ir até, vamos dizer, os fundamentos, conceitos básicos. Não, ele solta uma ideia aqui, outra ali, então é eminentemente um crítico cultural, né? Então, quer dizer, ele não está assumindo a responsabilidade integral da razão. Então, assumir a responsabilidade de ser, vamos dizer, o porta-voz da razão numa certa época, isso é o próprio do filósofo. Quer dizer, o filósofo é o homem que, como diz o Erich Wögerlin, ele busca ordenar a sua própria alma e depois, se possível, ordenar o mundo em torno. Mas essa ordenação não pode ser como um planejamento, uma ordem que ele está dando. É apenas uma sugestão para que as gerações seguintes continuem. É certo? Então, por um lado, você vê na modernidade existe uma restrição, uma diminuição da responsabilidade racional, quer dizer, o indivíduo não assume a responsabilidade de levar a razão até suas últimas consequências possíveis no momento, mas ao mesmo tempo ele tem uma ambição maior de legislar ou de ordenar o mundo a partir de si mesmo. Quer dizer, o trabalho de auto-ordenação é precário, né? A ordenação da alma cede lugar à ordenação do mundo. Quer dizer, indivíduos que estão numa desordem anímica terrível, é certo? Ao mesmo tempo, se arrogam o direito de criar uma nova ordem para o mundo. Esse é o próprio caso de Karl Marx. Diga.
Primeiro, eu queria pedir para você voltar para um tema que acho que apareceu nos seus cursos de História Essencial da Filosofia, quando se fazia a distinção entre a autoridade do filósofo e a autoridade do profeta. E você fazia uma ponte dizendo que muitas vezes o filósofo se imbui de uma autoridade, falsa autoridade profética. E conectando com o que você está falando agora e com um outro trecho da aula de hoje, em que você mencionou que se não me engano, você falou que certos, até mesmo os mitos no cristianismo são especulações, tentativas de descobertas dentro do aperum, né? Mas se esses mitos vêm imantados da autoridade profética, deixam de ser especulações propriamente, não?
Bom, uma coisa é a penetração intuitiva de certos indivíduos dentro do Aperon. Outra coisa é a intervenção do Aperon na ordem terrestre vigente. Quer dizer, no caso profético, mas o profeta não é um sujeito que saiu buscando, tentando especular alguma coisa. Ao contrário, ele recebe uma mensagem, ele é perseguido pela mensagem. Tá certo? Que às vezes ele não quer, tá certo? Aquilo é vivido sob a forma de uma ordem, quer dizer, há uma nova ordem terrestre que não foi implantada, vamos dizer, por um exame racional e por uma crítica, mas é uma coisa que vem pronta e definida, quer dizer, tem que fazer assim. Tá certo? E o que marca a autoridade profética é a durabilidade das suas ordens, que continuam sendo obedecidas depois de milênios. Quer dizer, é um fenômeno, vamos dizer, inexplicável. Eu imagino que se essas ordens proféticas estivessem totalmente deslocadas em relação à ordem da realidade, isso já teria levado a fracassos monumentais ao longo do tempo. Não é isso? Então, vamos dizer, uma coisa é um indivíduo que tem uma intuição de alguma coisa da ordem divina, e outra coisa é quando a ordem divina se manifesta para ele de maneira mais total ou menos, ou mais total ou mais parcial. E tem casos em que você não sabe distinguir se é uma coisa ou a outra, quer dizer, foi um indivíduo que penetrou lá em cima ou algo que veio até ele. Aí não dá para discutir caso por caso, né? Isso teria que ter um estudo específico, tá certo? Mas eu acho que algo da ordem divina está presente, vamos dizer, em todas essas religiões de grande durabilidade, algo tem que estar presente, porque senão não funcionaria por tanto tempo. Não é isso? O que não quer dizer que todas elas sejam, vamos dizer, sejam igualmente legítimas. Mas algo de legitimidade, quer dizer, algo da ordem divina tem que estar presente ali, senão não poderia funcionar. Agora, a diferença entre a ordem imposta por um profeta e a ordem buscada por um filósofo é o seguinte: é que essa do filósofo você tem que entender todos os seus detalhes. Ela é eminentemente um exercício da razão, ao passo que a ordem profética ela vem no sentido imperativo e você não precisa compreendê-la, compreender o seu porquê, compreender o seu fundamento. Você tem que simplesmente obedecer. E o fato é que são obedecidos, né? E quando Moisés desce do Sinai com os 10 mandamentos, fala: bom, quantos anos os judeus estão cumprindo isso e os cristãos também em parte? Quer dizer, é um elemento estruturador da civilização. E a própria compreensão disso é um problema que vai passando de geração em geração. Quer dizer, a ordem profética ela se impõe como um fato e não como uma conquista da inteligência humana. Não é isso? Ah, sim, o marxismo é um capítulo da história da mentalidade revolucionária, né? E a mentalidade revolucionária, ela aparece claramente, vamos dizer, no século XV. É a partir ali que você vê, claro que pode ter raízes anteriores, mas ela aparece mesmo no cenário histórico, como vamos dizer, uma presença visível, no século XV, com aquelas rebeliões russitas, taboritas, etc., que queriam implantar o reino de Cristo na terra a ferro e fogo. Quer dizer, de certo modo, apressar o juízo final. Quer dizer, nós vamos aqui separar os bons dos maus, matar os maus e vai ficar tudo bem. Tá certo? Então, esse é o primeiro projeto revolucionário assim, explícito. E a inspiração dos caras é, obviamente, o Apocalipse. Quer dizer, uma coisa que aparece dentro do cristianismo. Quer dizer, se não existisse essa perspectiva do juízo final, não poderia existir, vamos dizer, a ideia da transfiguração revolucionária da sociedade. Você vê que todos os outros casos anteriores de rebeliões políticas eram coisas muito limitadas, eles não queriam criar um mundo novo, mas de repente aparece o sujeito e fala: não, nós vamos transfigurar o universo. Nós vamos sair do mundo da perdição e vamos entrar aqui no reino de Cristo. Quer dizer, como se o juízo final se tornasse, vamos dizer, não algo que vai acontecer no fim da existência terrestre, quer dizer, com a transfiguração total do universo, quer dizer, Cristo fala um novo céu, uma nova terra, tá certo? Vai ser somente uma nova terra, não um novo céu, né? Então, o juízo final se torna um capítulo da história terrestre. E a história terrestre, pelo seu próprio movimento interno, ela se transfigura no reino de Cristo. Essa é a ideia revolucionária por excelência, e ela é inconcebível fora do cristianismo. Claro que você tem, vamos dizer, alguma antecipação disso no judaísmo você tem, não é isso? Mas quando você vê que essa primeira manifestação ostensiva de mentalidade revolucionária aparece claramente dentro do contexto cristão, quer dizer, não é sem razão, né? Quer dizer, as outras não tinham esse modelo do juízo final, não tinha essa perspectiva escatológica. É que só que os caras cansaram de esperar o juízo final e decidiram apressá-lo, fazer por sua própria conta e risco. Com o tempo, vamos dizer, a inspiração cristã desaparece e a ideia, vamos dizer, da transfiguração da sociedade, ela adquire uma autonomia. E às vezes assume claramente um ares anticristão, mas não interessa, o esquema é ainda o mesmo, tá certo? Tanto que você verá ainda em Karl Marx e todos os revolucionários o mesmo tom profético, o mesmo anúncio apocalíptico de uma transfiguração total da realidade, às vezes com a descrição, em Marx não, mas em Trotsky aparece a descrição da situação paradisíaca, onde todo varredor de rua será um novo Leonardo da Vinci e assim por diante. como diz o Antônio Gramsci, onde tudo será mais belo. Então, tudo isso aí é claro que é um subproduto do cristianismo. É aquele negócio que fala o Chesterton, ideias cristãs que saíram dentro do cristianismo e ficaram loucas. Quer dizer, note bem, se fosse só a mentalidade revolucionária, se isso acontecesse só com a mentalidade revolucionária, bom, seria bom porque teria um problema localizado, tá certo? Mas o número de ideias e preceitos cristãos que adquiriram autonomia são praticamente todos, na medida que a sociedade vai descristianizando. Mas você não tem uma outra cosmovisão. Você continua dentro da cosmovisão cristã, tá certo? Então, ou você não tem uma outra moral, que essas ideias de moral leiga, tá, tudo isso é um amadorismo, isso é uma bobagem, isso não existe. Então, em última análise, os preceitos morais que existem ainda são os cristãos deslocados do contexto cristão. Então, por exemplo, se você pensar toda a moral matrimonial moderna, ela é toda isto. Quer dizer, a moral que o direito civil moderno cria, o casamento monogâmico, etc., etc. Tudo isso é uma ideia cristã fora do cristianismo. Tá certo? Então, você veja, uma coisa é, por exemplo, o sujeito casar com uma mulher, permanecer fiel a ela por um compromisso que ele assumiu com o próprio Cristo, e outra coisa é ficar com ela por um compromisso que assumiu com ela. Né? Quer dizer, ela adquire automaticamente uma autoridade divina sobre você. É isso, porque outra coisa, se você assumiu isso com Cristo, eu digo, bom, você cometeu 50 adultérios, ele vai te perdoar, mas a sua mulher não vai. A diferença é elementar, né? Ele está lá para perdoar, a função dele é essa. Né? Mas é a sua mulher. No primeiro ela diz, meu mundo acabou. Então você deu a ela uma autoridade divina que ela vai exercer com muito mais rigor do que o próprio Cristo. Então é uma situação absolutamente infernal. Se você dizer, olha, 50% dos casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio, fala, não é sem razão. Vocês criaram um monte de divindade vestida de saia, tá certo? Digo.
Você usou a imagem do jogo para descrever a relação do homem com Aperon. Eu queria perguntar se você acha que, inversamente, esse fascínio que o jogo, principalmente o jogo esportivo, exerce sobre o homem moderno, pode ter a raiz profunda nessa necessidade de representação ritual dessa experiência que você vê como substitutivo empobrecido do ritual religioso que perdeu vigência social em larga medida.
Certíssimo, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, o jogo é um treinamento para o indivíduo se adaptar à condição humana geral, quer dizer, onde você tem um controle limitado dos fatores. A gente sabe que a vida é assim. Na verdade, você, na situação prática, você tem até mais controle do que durante um jogo. Porque o jogo é assim, meio a meio, né? No jogo, o seu controle da situação é meio a meio. Tá certo? Na vida, até um pouco mais, né? Em geral, não sei em caso de catástrofes que você não controla, ou de guerras, mas em geral a gente tem mais do que 50%. Então você treinando 50%, de algum modo você está preparado para a vida. Quer dizer, o jogo, a brincadeira, tudo isto, né, faz parte da educação do ser humano. E você não vai encontrar uma sociedade onde não exista alguma forma de jogo. Quer dizer, você estar preparado para o imprevisto. Então você vê que toda a racionalidade humana ela tem uma estrutura de jogo, com um pouco mais de chance do que num jogo. Agora, aqui tem uma pergunta da Ana Regina Bolsas. Ela diz, como professor de Sociologia e Filosofia em Escola Pública, eu tenho contato direto com o poder da intelectualidade nos livros didáticos. Como lidar com essa realidade? Falo, olha, aí, para dizer a verdade, você está no mato sem cachorro, porque você tem toda uma coletividade intelectual que já moldou a mentalidade geral pelas próximas gerações e que a sua voz isolada contra deles todos, bom, pode funcionar se você tiver uma liderança, um magnetismo extraordinário e se você souber mais do que essa intelectualidade toda, você pode até sobrepor a sua influência. Mas é o tal negócio, você estar contra alguma coisa não quer dizer que você seja melhor do que essa coisa, ele que você possa superar aquilo. Você só pode superar aquilo que você engoliu, abarcou e processou. Tá certo? Então, por exemplo, tem gente que se revolta contra essa hegemonia esquerdista, essa coisa toda, fica bravo e não adianta absolutamente nada. Quer dizer, se você não assimilou a parcela de verdade, de validade que existe naquilo, e se você não tem algo melhor a oferecer, não adianta nada. Quer dizer, não é uma questão de você ficar a favor ou contra, é de você ser maior ou menor. E todo o nosso esforço aqui neste curso é para criar uma intelectualidade que abarque tudo isso aí e vá muito além, porque essa coisa está nos limitando, está nos imbecilizando o país inteiro, porque são, vamos dizer, ideias e convicções de uma geração de intelectuais de 50 anos atrás. Eles não aprenderam nada nesse período, nada. Quer dizer, o mundo cresceu, a coisa se tornou enormemente mais complexa e eles continuam apegados àquelas mesmas coisinhas de 50, 60 anos atrás. Outro dia teve um rapaz aqui que me escreveu me recomendando que eu lesse o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Eu disse, você não sabe nada, você precisa ler o Eduardo Galeano. Eu li o Eduardo Galeano quando eu tinha 17 anos, mas eu quando tinha 18 já tinha percebido que era uma bobagem, né? Então o pessoal está ainda nesses, vamos dizer, nesses mitos. Outro dia mesmo eu escrevi um artigo que sobre vamos dizer, a história do nazismo que se transmite nas escolas brasileiras, aquilo é uma versão criada pela propaganda stalinista nos anos 30, 40. E no Brasil aquilo se repete até hoje. Quer dizer, eu digo que a historiografia mundial não descobriu nada nesse período, não se sabe coisa nenhuma. Hoje se sabe praticamente tudo. Nada disso chegou no Brasil. Então, é claro, eu tenho que saber o que eles sabem para saber o que está faltando. Se eu não sei nem o que eles sabem, não adianta. Então não é uma questão de você ficar contra, é de você ir adiante, você fazer a coisa crescer. O problema do Brasil não é um problema de esquerdismo, é um problema de burrice, de ignorância, de atraso. É esse que é o problema. Você vê, durante muito tempo, o pessoal da esquerda não fez mal algum à cultura nacional. Eles faziam ela andar. Quando você pega, por exemplo, toda a obra do Zé Honório Rodrigues, que era o maior historiador daquele período, era um homem da esquerda, e, no entanto, ele não atrapalhou ninguém, ele só ajudou. Por quê? A esquerda estava em desenvolvimento, ela estava crescendo, ela estava aprendendo. Agora, depois parou. Parou e obriga todo mundo a parar. Falei, epa, então aí não dá mais, né? Quer dizer, e se a turma da direita fizer a mesma coisa, vai ser igualmente ruim, é claro que vai ser. Então, por exemplo, esse mesmo caso que nós estamos falando aqui, vamos dizer, das ideias cristãs tornadas loucas, quer dizer, a moral cristã fora de um contexto cristão é uma loucura. Hã? Quer dizer, vai te impor um monte de obrigações, né, sem os benefícios do perdão divino. Digo, epa, isso é coisa de louco. Porque Cristo, quando manda fazer uma coisa, ele sabe que você vai desobedecer. E ele mesmo diz quantas vezes para perdoar? 7 vezes? Não, 7 vezes 70. Né? Então, 490. Já maior quer dizer, no quadrigentésimo, nonagésimo, primeiro adultério, eu te ponho para fora de casa. Mas, no mundo do direito civil, não é assim. Você não precisa fazer nem isso. Aqui nos Estados Unidos, a mulher ficou descontente com você, você olhou torto, ela diz, ah, eu acho que ele está querendo me bater. Pronto, o cara está lascado. É, perde tudo do dia para a noite. Quer dizer, então não é só a mentalidade revolucionária que sai de dentro do cristianismo, toda a loucura moderna sai dentro do cristianismo. Né? Que é, na verdade, vamos dizer, a justiça divina sem o perdão divino. Você pode dizer que todo o direito moderno é isto. É tudo inspirado no cristianismo. Porém, como é exercitado por pessoas que não têm o poder divino de perdoar, então vira um inferno, evidentemente. Sim. Eles têm a figura cristã, como o Aristóteles, figura e forma, né? Figura é só a aparência externa. É a forma, é a lei interna, né?
Sobre o Apple, bom, antes de descobrir o Apple, se é isso, bom, que é o que o filósofo faz, primeiro eu tenho que descobrir dunas e dunas de coisas conhecidas, mas que eu achava que era desconhecido, e que só porque eu achava que elas eram o Apple que eu pude descobrir que era a minha própria ignorância. Então tem um momento que eu acabo transcendendo essa plasticidade arenosa na minha própria ignorância para adentrar a ignorância da cultura, né? Qual que é a marca, sei lá, sensível disso, assim? Como é que é para um filósofo descobrir que ele não está mais escavando a própria ignorância, mas uma ignorância mais universal?
Excelente pergunta, porque ela é decisiva para o filósofo. Esse momento chega quando você percebe que os sábios não sabem as coisas. Porque a gente não sabia, vamos dizer, é natural, nós nascemos ignorantes, todos nós somos como a mãe do Lula, nascemos analfabetos, né? Então, ao pouco não aprendendo, transcendendo, vencendo uma coisa, vencendo outra, vencendo outra. Só que chega uma hora em que você está se dirigindo aos caras que representam o saber da coletividade. E você vê que eles não estão entendendo nada. Fala, aí você tá no, percebe que não sou eu que está no mato sem cachorro, somos nós. Tá certo? Então, isso quer dizer que sem um diálogo com os mais altos representantes da coletividade, não existe ainda a inspiração da filosofia. Por isso que eu acho uma besteira ensinar filosofia para criança. Você tem que ensinar filosofia para pessoas que têm a cultura. E tem uma imensa cultura literária, histórica, científica, religiosa, etc., etc., né? E que tem, então, condição de avaliar o desempenho dos sábios oficiais. E isso.